our working day for today, and we will have two presentations. The first one is from Portugal, to be done by Cláudia Ribeiro, the head of the Committee Division in the Portuguese Parliament. Please, Cláudia.
Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Cláudia Ribeiro. Não sei se conseguem ouvir-me bem, porque isto é para pessoas um bocadinho mais altas. Acho que consegui baixar. Como o João disse, sou chefe da Divisão de Apoio às Comissões e foi-me pedido que falasse um bocadinho sobre a participação dos cidadãos no processo legislativo. De facto, eu acho que é um tema que está na agenda parlamentar em todo o lado, em todos os parlamentos. Está na agenda parlamentar como parte de um tema mais vasto, que é a aproximação dos parlamentos ao cidadão. E eu acho que a maior prova disso é esta reunião que estamos a ter aqui hoje, porque nem uma só vez tem falado nos deputados. As tecnologias de informação em que temos falado durante todo o dia, de facto estão a ser pensadas para os clientes que são especiais neste momento, que são os cidadãos, e não para os deputados em primeira linha. E se calhar é uma boa evidência de como é importante a participação dos cidadãos. Vamos tentar falar um bocadinho da participação dos cidadãos, abordando algumas vertentes. Em primeiro lugar, as vantagens e desvantagens, porque isto não é exatamente um mundo de cor-de-rosa e não há só vantagens na participação dos cidadãos. Em segundo lugar, procurar perceber se de facto a participação dos cidadãos é uma ficção ou é uma realidade. Nós já falámos aqui várias vezes da transparência. Os meus colegas João Viegas e Ana Vargas, que por acaso é a minha chefe, falou muito de instrumentos de transparência no Parlamento Português, mas será que a transparência é suficiente para garantir a participação dos cidadãos? Era isso que eu gostava de ver aqui um bocadinho convosco. Depois vamos tentar perceber como decorre a participação no Parlamento Português, quais são os modelos de participação que existem e tentando finalizar com algumas das boas práticas. Não só aquelas que nós temos, mas as que gostaríamos de implementar. Em relação à participação dos cidadãos no processo legislativo, as vantagens são mais ou menos claras para todos nós. Em primeiro lugar, a participação dos cidadãos garante um maior enfoque na transparência, porque ela só é possível se, de facto, tornarmos a atividade parlamentar muito transparente, de maneira a que a comunicação com os cidadãos seja efetiva e a que seja permitida essa participação. Por outro lado, através da participação dos cidadãos, garante-se uma maior eficiência e eficácia do processo legislativo. Eficiência porquê? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que o processo legislativo pretende atingir determinados fins. As normas jurídicas, por mais bem feitas que sejam, não se justificam por si mesmas, têm uma determinada finalidade. E se envolvermos os cidadãos na prosecução dessas finalidades, seguramente as normas serão muito mais eficientes, aproximar-se-ão dos fins que pretendem. Por outro lado, uma maior eficácia porquê? Porque nós sabemos que os cidadãos, de facto, muitas vezes estão mais bem informados sobre determinados aspectos da realidade sobre as quais se pretende legislar do que até o próprio legislador. E, portanto, a aproximação aos cidadãos, permitindo que eles participem no processo legislativo, permite também, do ponto de vista do Parlamento, poupar recursos, visto que, de outro modo, teríamos seguramente maiores gastos na produção legislativa, que desta maneira são compensados através da participação dos cidadãos. Uma outra vantagem, que é normalmente das mais apontadas, tem a ver com a legitimação do Parlamento. De facto, envolvermos os cidadãos na atividade do Parlamento permite legitimar as políticas públicas, permite legitimar a própria atividade parlamentar e permite realmente uma coisa que está na ordem do dia, que é aproximar os representantes dos representados. Por outro lado, há a questão da avaliação prévia do impacto da legislação e todos nós sabemos, temos consciência de vários relatórios que têm sido produzidos, quer a nível da OCDE, quer a nível da própria União Europeia, e temos aqui alguns colegas do Parlamento Europeu que conhecem certamente o terceiro relatório estratégico sobre Better Regulation do Parlamento Europeu, em que é referido que a participação dos cidadãos no processo legislativo é um instrumento fundamental para melhorar a qualidade da legislação, integrando-se na avaliação do impacto, no chamado Regulatory Impact Assessment. Portanto, é fundamental também neste aspecto. Por último, uma vantagem que é subejamente conhecida, que tem a ver com a crescente complexidade do processo legislativo. De facto, hoje em dia, todos nós sabemos que o legislador faz normas jurídicas sobre as mais diversas matérias. Desde questões científicas, a bioética, até questões que de facto têm a ver com agentes desportivos. Portanto, há uma imensidade de matérias sobre a qual se legisla e o nosso legislador muitas vezes não tem a preparação científica necessária para o fazer. É necessário, como diziam há dias num seminário organizado pela primeira comissão aqui na Assembleia, é necessário reunir vários saberes hoje em dia para fazer leis. E a participação dos cidadãos, que muitas vezes são peritos, ou pelo menos serão muitas vezes os destinatários dessa legislação, permite reunir todos esses saberes e permite contrabalançar esta alegada complexidade do processo legislativo. É, portanto, algo muito importante. Mas temos também as desvantagens. E, de facto, a primeira, que já foi um bocadinho abordada pelos colegas na intervenção anterior, tem a ver com a necessidade de mais recursos humanos e materiais. É que eu acho que é um engano pensarmos que a utilização, por exemplo, das novas tecnologias para melhorar a transparência acaba por libertar recursos humanos. O que nós temos constatado é que é exatamente o contrário. Eu posso dar-vos o exemplo do Parlamento Português, em que em 2007 fizemos uma reforma do regimento da Assembleia da República e, como a minha colega disse esta manhã, uma das implicações dessa reforma foi a disponibilização de todos os documentos, de todos os trabalhos, nomeadamente nas comissões parlamentares, em tempo real no website da Assembleia. Ora, isto não se faz sem mais recursos humanos. Ou então significa que vamos deslocar recursos humanos de outras atividades parlamentares para a transparência, para as novas tecnologias. Porque, de facto, é impossível, com o mesmo nível de recursos humanos, termos mais audições, termos mais audiências, termos tratadas as participações, os contributos que recebemos dos cidadãos e disponibilizar tudo isso em tempo útil no website da Assembleia. Portanto, há aqui um balanço que temos que fazer, se calhar temos que fazer uma avaliação custo-benefício e pensar qual vai ser realmente o efeito de mais transparência, mais participação dos cidadãos no processo legislativo. Por outro lado, há uma maior demora no processo legislativo que resulta da participação, e isto é mais ou menos óbvio para todos. Nós, aliás, conhecemos todos os standards que existem, normas sobre participação dos cidadãos no processo legislativo, e uma das condições para a participação é que haja um prazo mínimo para essa participação. Nós, em Portugal, aliás, temos uma Constituição e um Código de Trabalho que estabelecem prazos mínimos para a discussão pública de diplomas que tenham a ver com legislação laboral, e esse prazo mínimo é de 30 dias, que pode ser reduzido em caso de urgência para 20 dias. Mas, mesmo nos casos em que não esteja em causa a legislação laboral, de facto é necessário assegurar um prazo, muitas vezes muito mais prolongado do que estes 30 dias, a que se soma depois o tempo despendido na análise dos contributos, na realização de audições, etc. E, portanto, o processo legislativo parlamentar, que já de si é longo, moroso, torna-se ainda mais longo. Finalmente, torna-se também mais exigente, e é a última desvantagem que eu tenho aqui. O que é que acontece em regra? Os cidadãos tomam a participação como um direito adquirido. E se tomam a participação como um direito adquirido, é um bocadinho, nós em Portugal temos uma expressão que diz, eu dou o braço, tu pedes a perna. E acontece um bocadinho assim na participação. De facto, quanto mais informação nós disponibilizamos, quanto mais pedimos ao cidadão para participar, mais exigentes eles se tornam. Nós temos um exemplo concreto, porque a discussão pública dos diplomas de que eu vos falei há pouco normalmente decorre na fase da primeira leitura, a que nós chamamos generalidade, e o que acontece é que na fase depois da especialidade, que é a segunda leitura no Parlamento Português, todos os deputados podem apresentar propostas de alteração. E a própria comissão que aprecia o texto na especialidade pode fazer um texto de substituição. Ou seja, o texto final de uma lei é substancialmente diferente daquele sobre o qual os cidadãos se pronunciaram. E uma coisa que é muito comum no Parlamento é recebermos e-mails e telefonemas de cidadãos a perguntar porque é que não foram novamente consultados sobre o texto que depois é diferente. Ou seja, há aqui um acréscimo de exigência que nem sempre é fácil depois obtermos uma resposta e darmos uma resposta adequada. Estas são as desvantagens. Depois de percebermos exatamente qual é o balanço, vantagens, desvantagens, vamos tentar perceber se realmente o processo legislativo contempla ou não uma verdadeira participação dos cidadãos. E, de facto, nós temos uma primeira condição para a participação, que é o processo legislativo ser inteiramente transparente. Já aqui foi dito que nós temos diversos canais, que temos aqui enumerados, diversos instrumentos que permitem a participação, o website da Assembleia da República, fóruns na internet. Eu posso dizer-vos, por exemplo, ao longo desta legislatura, foram criados no âmbito de processos legislativos 16 fóruns na internet sobre os mais diversos assuntos. Temos o e-mail, temos as petições online, temos as bases de dados. Portanto, há uma multiplicidade de instrumentos disponíveis que permitem a participação. Mas será que, de facto, esta participação existe? É que a participação e a transparência, propriamente, pode ter um duplo objetivo. E pode ter por base interesses egoístas. Era isso que eu gostava também que pensássemos aqui um bocadinho em conjunto. Porque, de facto, o que acontece muitas vezes é que, quando temos como objetivo a participação, a finalidade não é tanto fazer com que os cidadãos, a transparência, a finalidade não é tanto fazer com que os cidadãos participem no processo legislativo, mas publicitar a atividade parlamentar, publicitar a atividade dos deputados. Portanto, são interesses muitas vezes mais egoístas que nos movem quando pretendemos a transparência da atividade parlamentar. Claro que tudo isto tem que partir do princípio que há aqui duplos interesses. Interesse do cidadão, que quer participar porque realmente quer influenciar a legislação em determinado sentido, mas há também o tal interesse do deputado, o tal interesse do Parlamento, que resulta das vantagens na participação de que eu vos falei há pouco. Aliás, é interessante pensarmos na transparência, porque a transparência, como eu conversava há um bocadinho com os nossos colegas espanhóis, tem a ver também com questões culturais. Eu ontem pensava e conversava com um colega meu do protocolo e seguramente há parlamentos que publicitariam no seu website os custos integrais desta conferência que estamos a ter. Quanto custa o coffee break que acabamos de ter, quanto custam os almoços, etc. Mas se calhar por uma questão cultural, o Parlamento português estaria impedido até de fazer isso. E, portanto, a transparência tem a ver com múltiplos fatores e a maneira como a transparência é feita, a maneira como é executada, é condicionada por inúmeras variáveis que têm a ver com variáveis nacionais e não apenas internacionais. Portanto, a participação, o que eu queria concluir é que realmente a participação dos cidadãos, de facto, não pode ser vista da mesma maneira em todos os parlamentos. Depende, em primeiro lugar, do sistema legislativo que temos, do sistema de governo até, da maneira como o Parlamento legisla, depende de fatores culturais e depende muito, como eu comecei por dizer, dos recursos humanos que temos e de saber quais vão ser os custos dessa participação dos cidadãos no processo legislativo. Finalmente, temos uma última questão que tem a ver com a eficiência, com os limites da participação. Eu devo dizer-vos que tivemos o tal colóquio de que eu vos falei há pouco, na terça-feira passada, sobre a qualidade da legislação, e pela primeira vez eu percebi que não são só os cidadãos que se sentem mal amados com a falta de participação no processo legislativo. Os próprios deputados também se sentem mal amados, porque acontece o seguinte: quando os cidadãos são incentivados a participar, seja através de um fórum, no website, seja através de contributos escritos, muitas vezes acontece que o texto final da lei não contempla os contributos dos cidadãos, mas outras vezes contempla os contributos dos cidadãos. Ora, eu tive a oportunidade há dois dias de ouvir um deputado a dizer que nos casos em que a legislação contempla os resultados da participação no processo legislativo, ninguém dá os parabéns, nem ninguém se sente feliz dos cidadãos que participaram e que viram o seu contributo ser contemplado na lei. Mas, de facto, houver alguns contributos de cidadãos que não participaram na lei, esses são os primeiros a responder ao Parlamento e aos deputados a dizer que nada do que eles disseram em audição foi contemplado e que, de facto, não é dada importância às audições. Portanto, temos aqui, de facto, um problema difícil de resolver e que tem que ser resolvido, acho eu, com bom senso. E, mais uma vez, temos que apostar um bocadinho num caminho progressivo e ir caminhando nesse sentido. Isto tudo que eu vos estava a dizer tem também a ver com a questão que já foi abordada esta manhã, da diferença entre a informação, a consulta e a participação. É que uma coisa é informarmos o cidadão, outra coisa é promovermos de forma ativa a participação do cidadão no processo legislativo. E isso, de facto, tem que ser feito através de canais adequados. Já foi aqui falado também um bocadinho a necessidade de criar canais de acordo com os públicos-alvo. E não basta disponibilizar, por exemplo, no website, informação genérica sobre determinada legislação. É preciso, se calhar, que o Parlamento questione diretamente os públicos-alvos, os destinatários dessa legislação, ou então, se pretendemos, o contributo de especialistas, que questione diretamente esses especialistas, procurando saber qual é a sua opinião. Por outro lado, a informação que é disponibilizada deve ser sempre num formato claro e acessível para todos. E há uma questão que é aqui fundamental e que foi um bocadinho aflorada quando se perguntou se de facto se permite a comunicação com o cidadão, que é a questão do feedback. A pessoa que participa no processo legislativo tem sempre a expectativa de que lhe seja dado feedback acerca dessa participação. E esta é uma das questões mais difíceis que nós temos para resolver. Eu não sei se algum dos colegas já conseguiu resolver isto no vosso Parlamento, mas nós, de facto, temos essa dificuldade aqui, como eu disse, aliás, em relação ao sentimento dos deputados anteriormente. E este é um risco enorme que nós temos, porque, como podem ver aqui por este slide, o facto de ignorarmos o resultado das consultas que vão sendo feitas aos cidadãos e o facto de não darmos feedback pode-se voltar contra o Parlamento. E em vez do Parlamento sair legitimado da participação dos cidadãos no processo legislativo, o Parlamento acaba por perder a autoridade e a instituição sai diminuída em vez de reforçada com a participação dos cidadãos. Este é, de facto, o grande perigo que a participação dos cidadãos no processo legislativo tem hoje em dia se não for bem conduzida pelos Parlamentos. Em relação à comunicação, como se processa na Assembleia da República, já tive a oportunidade de vos dizer que tivemos uma reforma do regimento em 2007 e que neste momento todos os documentos que são discutidos em comissão, a não ser aqueles que sejam de caráter reservado, são publicados no website e nós temos dois únicos casos de comissões, a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros, que pelo seu caráter um bocadinho específico, por vezes tratam de matérias reservadas. Mas, em regra, todas as comissões fazem reuniões públicas e todos os documentos são imediatamente disponibilizados. Depois, cada uma das comissões tem uma página, um subsite no website da Assembleia da República. E podem ver aqui que isto é um trabalho, isto é um exemplo da página da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional. Normalmente, a página da Comissão tem sempre um destaque, uma zona, podem ver aqui uma zona de destaques, em que se diz qual é a audição que se vai realizar, qual é a reunião que se vai realizar, o assunto que se vai tratar, etc. Mas depois tem também todas as audições, todas as reuniões, todas as atas, todos os documentos tratados e tem alguma informação que é carregada automaticamente, que respeita precisamente ao processo legislativo. O staff de apoio às comissões carrega uma base de dados de processo legislativo, que não tem um nome tão apelativo como a de alguns colegas que há pouco referiram nomes. A nossa base tem um nome muito simples, PLC, que significa Processo Legislativo Comum. E, de facto, essa base, os dados que são carregados na base de dados do processo legislativo, são exportados depois para o website da Assembleia da República e constam da página da comissão respectiva, como podem ver aqui. Temos aqui um outro exemplo de página da Comissão de Orçamento e de Finanças. A Comissão de Orçamento e Finanças é interessante porque tem um processo legislativo que neste momento é o único processo legislativo que circula unicamente por via eletrónica, que é o processo do Orçamento de Estado. Aliás, nós aqui do lado esquerdo da página temos os vários Orçamentos de Estado que foram aprovados desde 2006, que foi o primeiro ano em que começou a funcionar esta aplicação informática para a tramitação do processo legislativo orçamental unicamente por via eletrónica e toda a informação sobre o processo legislativo do Orçamento de Estado consta da página da Comissão. Eu lamento só ter isto em português, mas de qualquer maneira, tudo o que está nesta página tem a ver não só com o texto original, a proposta de lei que o Governo apresenta à Assembleia da República do Orçamento de Estado, mas também todas as propostas de alteração que são apresentadas pelos deputados. E que, aliás, só podem sê-lo por via eletrónica. Os deputados não podem, neste momento, já apresentar propostas de alteração por escrito. Depois, os textos finais, os contributos das várias entidades, os parceiros que a Comissão de Orçamento e Finanças vai recebendo, tudo isso consta da página da Comissão de Orçamento e Finanças e da base de dados do processo legislativo do Orçamento do Estado. Temos também aqui um caso interessante, que é o da Comissão de Assuntos Europeus. em que se tenta fazer algo do ponto de vista da participação dos cidadãos no processo legislativo me parece algo pedagógico, que é não apenas incentivar a participação, mas também explicar como é que se pretende que essa participação decorra. Nomeadamente, explica-se, em breves palavras, o que é o processo de escrutínio dos assuntos europeus e como é que os cidadãos podem ter acesso direto aos resultados do processo de escrutínio parlamentar, nomeadamente à página do IPEX, que muitos de vocês sei que conhecem. Há várias estratégias de participação dos cidadãos no processo legislativo parlamentar, nomeadamente a Comissão de Assuntos Europeus, que à partida se poderia pensar que seria uma comissão que não estaria tão preocupada com estas matérias, porque trata de questões que, em regra, os cidadãos acham mais distantes, também se preocupa com a participação dos cidadãos no processo legislativo. Temos aqui vários exemplos. Em 2005 e 2006, a Comissão começou por fazer um leque enorme de audições com instituições públicas e privadas, mas não fez as audições limitando-se a mandar o texto que pretendia submeter à consulta. Fez um pequeno questionário, simplificando exatamente quais eram as matérias sobre as quais pretendia que as entidades se pronunciassem e recebendo depois as respostas a esse questionário que tratou e do qual deu feedback numa audição própria para o efeito. Em 2007, a Comissão de Assuntos Europeus fez também um outro círculo de conferências com participação de políticos, de professores universitários, etc. E, já durante o ano passado, fez um outro ciclo de conferências sobre o Tratado de Lisboa. Isto tem a ver com uma questão que me parece também muito importante sobre a participação dos cidadãos no processo legislativo, que não deve utilizar apenas as infraestruturas tecnológicas, mas apostar também na presença. E, de facto, eu acho que nunca devemos perder de vista que o contacto humano é fundamental nestas coisas. Nós temos algumas experiências de comissões que até saem da Assembleia, que vão ao terreno, que fazem visitas externas, e, de facto, isso, sempre apoiado na tal base tecnológica, porque depois todos os conteúdos e toda a informação posterior é disponibilizada no website, mas esta presença humana não se deve perder de vista e parece-me a mim que é fundamental quando estamos a discutir a aproximação ao cidadão e as novas tecnologias como instrumento para auxiliar essa participação. Temos aqui um caso também interessante, que é a página da Comissão de Educação e Ciência, que apresentou agora há pouquíssimo tempo um relatório final sobre segurança nas escolas, que é um problema que existe neste momento em Portugal. Há várias situações de insegurança em escolas públicas e a Comissão de Educação fez um trabalho enorme sobre esta questão, convidou várias pessoas a vir à Assembleia, fez um fórum no website e os trabalhos finais, o resultado dessas consultas, foram depois publicados num livro que consta da página da Comissão, que está aqui, e, portanto, tenta-se assim dar feedback ao cidadão sobre a sua participação no processo legislativo. Uma questão que neste momento está em discussão, porque temos um processo legislativo, há um projeto de lei neste momento em discussão sobre educação sexual nas escolas, tem também merecido uma enorme participação dos cidadãos, que tem sido incentivada pela Comissão de Educação. Isto é também a página da Comissão e temos aqui as várias perguntas sobre educação sexual nas escolas. E eu posso dizer-vos que neste momento já recebemos mais de 2 mil e-mails de cidadãos sobre este projeto de lei. O que prova que, de facto, quando o cidadão se sente motivado, quando é um tema sobre o qual acha que tem alguma coisa a dizer, o cidadão participa no processo legislativo. Quais são, então, as formas de participação que já resultam de tudo o que eu disse anteriormente? Em primeiro lugar, as audições e audiências que decorrem nas comissões. Eu posso dizer-vos que as audições e audiências em comissão têm aumentado de forma exponencial de ano para ano. Em 2008, que neste momento é o último ano sobre o qual temos dados concretos, nós tivemos 543 audições em comissão e 236 audiências. Portanto, é um número enorme, o que significa que em termos de recursos humanos também implica uma enorme disponibilidade para tratamento de toda esta informação que é veiculada nas audições. As petições, e já vos foi dito aqui que a partir de 2006 nós temos um sistema de petições online na Assembleia da República, Nesta legislatura, nós já recebemos quase 600 petições, das quais 300 foram petições online, e, portanto, percebe-se que, de facto, é um instituto que continua a ter um enorme sucesso junto do cidadão e através do qual ele participa, não apenas no processo legislativo, mas também dando a sua opinião sobre diversas questões políticas e públicas. Depois, o expediente que é enviado às comissões, a discussão pública, da qual já tive a oportunidade de falar aqui, e que muitas vezes é obrigatória por lei. Nós temos cada vez um maior número de leis em Portugal, não só a Constituição, não só o Regimento da Assembleia da República, mas também inúmeras leis que obrigam à audição de diversas entidades em processo legislativo parlamentar. E, finalmente, um mecanismo que é inovador, um instrumento que é inovador entre nós, que é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que já foi também algo abordado esta manhã. A Iniciativa Legislativa de Cidadãos, achei que era interessante trazer-vos aqui, porque de facto permite conjugar os vários instrumentos que nós temos, nomeadamente informáticos de participação dos cidadãos. Nós tivemos uma única iniciativa legislativa de cidadãos até à data, que tinha a ver com o exercício da arquitetura em Portugal, nomeadamente com saber quem, em termos profissionais, poderia assinar um projeto de arquitetura. É também interessante dizer-vos que em Portugal uma iniciativa legislativa de cidadãos tem que ser assinada por 35 mil pessoas, o que, tendo em conta a população portuguesa, é, de facto, um número considerável. Esta iniciativa legislativa de cidadãos esteve em discussão pública durante um mês e recebeu inúmeras contribuições e inúmeros pareceres da sociedade civil. Depois foi constituído um grupo de trabalho de duas comissões para fazer o tratamento desta iniciativa legislativa, porque ela baixou em simultâneo à Comissão de Trabalho e à Comissão de Obras Públicas. E esse grupo de trabalho procedeu a imensas audições que neste momento estão todas disponíveis em formato áudio e muitas vezes em vídeo no website da Assembleia da República. Foi depois disso ainda criado um fórum no website da Assembleia, e devo dizer que este fórum não foi particularmente um caso de sucesso, o que talvez resulte do facto de, antes de ser criado o fórum, já termos chamado à Assembleia através de audições, no fundo, todos os interessados, os tais destinatários da legislação e que tinham interesse direto na mesma. E, portanto, o fórum, que esteve quase um ano no website da Assembleia, só recebeu 8 contributos. O que nos faz pensar também um bocadinho sobre a conjugação de todos estes instrumentos de tecnologia informática. E, finalmente, posso dizer-vos que este mês ainda foi aprovado o texto final desta lei, que foi a primeira iniciativa legislativa de cidadãos. Em relação aos modelos de participação dos cidadãos no processo legislativo, nós temos, de facto, dois grandes modelos: o modelo formal de participação, que de facto resulta de determinadas audições serem impostas por lei, pelo nosso regimento ou pela Constituição, que eu vos disse, e nesse caso é, além de formal, as audições, a participação dos cidadãos é obrigatória. E depois também temos casos em que, embora formal, esta participação não é obrigatória, que tem a ver com as tais audições, as petições, a iniciativa legislativa de cidadãos. Mas as comissões e os deputados, em regra, recorrem cada vez mais a um mecanismo informal de participação dos cidadãos. E da experiência que nós temos na Assembleia da República, eu posso dizer-vos que é aquele que tem dado melhores frutos. Porque, de facto, a participação formal tende a ser vista como algo de muito burocrático, que é imposto, em regra, e muitas vezes não se tem, da mesma forma, em consideração os contributos do que quando a participação é informal. Depois, temos também dois outros modelos de participação e que estes apostam na utilização ou não das novas tecnologias para rentabilizar, para motivar o cidadão à participação. Eu achei interessante trazer-vos isto, este quadro, porque percebe-se que há cada vez mais uma deslocação dos meios de participação convencionais para os meios de participação dos cidadãos através das novas tecnologias. Nós, por exemplo, podemos ver aqui que a participação convencional, que era feita através de audições, de audiências, de petições, de expediente, neste momento é feita muitas vezes através do uso das novas tecnologias. Porque as audições, como já foi visto aqui, de facto podem ser feitas através de novas tecnologias, podem ser feitas em videoconferência, podem ser feitas de diversas maneiras. As audiências, a mesma coisa. As petições são enviadas online. A correspondência, muitas vezes, na maior parte das vezes, chega-nos por e-mail. E, portanto, cada vez mais há uma deslocação do primeiro campo para o segundo campo, dos meios convencionais para os meios que utilizam as novas tecnologias. A própria iniciativa legislativa de cidadãos que eu tenho aqui nos meios convencionais, e de facto a única que deu entrada e que vos falei há pouco, entrou por meios convencionais, em papel, com as 35 mil assinaturas entregues, de facto nada impede, e temos até já um parecer jurídico do auditor da Assembleia nesse sentido, nada impede que a próxima iniciativa legislativa de cidadãos seja remetida por via eletrónica e que o processo de recolha das 35 mil assinaturas seja feito online. Portanto, cada vez mais temos de facto de considerar as novas tecnologias como parceiros fundamentais nesta área, embora com todos os riscos, com todos os perigos e com muita cautela, tal como vos disse há pouco. Vamos terminar com as boas práticas algumas das quais nós já temos na Assembleia da República, outras que gostaríamos de implementar e que em regra são as seguintes. Em primeiro lugar, eu julgo que é necessário, quando pensamos apelar à participação dos cidadãos no processo legislativo de forma sistemática e generalizada, eu julgo que é necessário pensar em integrar todos os sistemas de informação que o Parlamento tem. Porque não podemos andar a fazer duplos carregamentos em bases de dados por um lado, na intranet da Assembleia da República por outro lado, na internet ou no website ou nas páginas das comissões por outros. E, portanto, a tal dificuldade em conseguir recursos humanos para responder à utilização das novas tecnologias pode, de certo modo, ser colmatada se tivermos esta visão de conjunto, esta capacidade de planear e de integrar todos os sistemas de informação. Eu devo dizer que isto é um wishful thinking da minha parte, porque não é uma boa prática que exista neste momento totalmente na Assembleia da República, mas é algo para que estamos a trabalhar e que eu espero que conseguiremos rapidamente. A segunda boa prática tem a ver com o facto de garantirmos que toda a informação está disponibilizada e, sobretudo, a que diz respeito às audições que são obrigatórias por lei. É, de facto, preciso não só manter, como atualizar periodicamente a lista das audições que são obrigatórias por lei para não corrermos o risco de deixarmos alguém de fora da participação dos cidadãos no processo legislativo. Por outro lado, seria aconselhável que houvesse critérios mínimos para a participação dos cidadãos. E quando falamos de critérios mínimos, falamos, por exemplo, do prazo desejável. Nós, neste momento, na Assembleia da República, estamos em final de legislatura. E todos sabemos que em final de legislatura, em regra, há uma enorme quantidade de legislação que chega ao Parlamento. Muita dela, que nos termos legais e constitucionais, deve ser objeto de discussão pública e deve ser objeto da participação dos cidadãos no processo legislativo. Mas temos aqui muitas vezes realidades que são inconciliáveis. A pressão política para aprovar determinada iniciativa legislativa de um lado e aprovar rapidamente até ao final da legislatura e, do outro lado, os tais prazos mínimos sem os quais uma participação dos cidadãos no processo legislativo não pode concretizar-se e pode até ser contraproducente, porque podemos criar a tal má vontade nos cidadãos se dizemos que têm que participar num prazo para o qual não há a mínima condição para essa participação. A comunicação tem que ser simples e clara e, sobretudo, tem que dizer aos cidadãos quais são os objetivos da participação. Eu falei-vos há pouco no bom exemplo da Comissão de Assuntos Europeus, que fez um questionário quando pretendia que os cidadãos se pronunciassem sobre determinada matéria e, desejavelmente, deve fazer-se algo desse género. Se não um questionário, pelo menos perguntas concretas. Tentar perceber exatamente sobre o que é que queremos que os cidadãos se pronunciem. Por exemplo, se nós temos uma determinada legislação que cria a obrigatoriedade de mantermos um registro informático sobre dados pessoais, o que obriga a ouvirmos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e se tivermos em causa um código com centenas de artigos, seria desejável que a Comissão dissesse à Comissão Nacional de Proteção de Dados que pretende que ela se pronuncie sobre os artigos 1, 2 ou 3, os que forem. Ou seja, temos que ter também aqui algum respeito pelas entidades que se vão pronunciar e procurar facilitar-lhe um bocadinho a vida neste aspecto. Além do questionário, seria desejável que se usasse sempre uma checklist da legislação, em vez de usar uma versão completa, muitas vezes, do texto legislativo ou uma versão completa do que se pretende fazer. A informação, por outro lado, que é facultada, deve ser global e apresentada de forma integrada. Isto tem a ver também depois com a arrumação que essa informação deve ter, por exemplo, no website da Assembleia. As boas práticas, até internacionais, recomendam que haja um único ponto de acesso a toda a informação, seja o texto inicial da iniciativa legislativa, seja depois a participação dos cidadãos, o resultado das audições, seja, finalmente, o texto final da lei e o resultado da consulta, ou seja, o tal feedback que é dado aos cidadãos. Já foi aqui muito falada a questão dos target groups, dos grupos que devem ser escolhidos, em vez de dirigir para a sociedade em geral determinada legislação, determinada consulta. E, de facto, deve pensar-se em determinadas facilidades que já foram aqui também abordadas, que podem ser disponibilizadas por via eletrónica e que tenham a ver com a repetição de consultas ou a repetição de convites à participação dos cidadãos. É normal que se consultemos determinados cidadãos na área do ambiente, da legislação sobre ambiente, que se mantenha a possibilidade no website de uma subscrição e até de um motor de pesquisa de conteúdos que permita a esses cidadãos perceber se há mais iniciativas sobre ambiente, se há menos iniciativas. Em última análise, o desejável seria até que, quando um cidadão fosse consultar uma iniciativa legislativa, que pudesse ver logo qual é a legislação relacionada, seja a legislação em preparação, seja a legislação existente. Isso sim significaria dar informação completa ao cidadão, mas mais uma vez estamos no campo de algo que seria o ideal, mas que não é ainda o possível neste momento. Para além disso, convém sempre criarmos listas de especialistas que podem responder sobre determinados assuntos e que podem, de facto, ser um auxiliar precioso na participação no processo legislativo. E acabaria com a última prática que, de facto, mais uma vez é importantíssima, que é dar feedback aos cidadãos sobre todas as matérias que são objeto de consulta. Isto tudo que eu acabei de dizer, estas boas práticas, implicam uma mudança de paradigma, e não é algo de fácil. De facto, nós temos que passar de uma organização que é muito vertical, em que o processo legislativo circula de divisão para divisão, de serviço para serviço, para uma organização que é quase transversal, em que, no fundo, o serviço que tem primeiro a informação a carrega, a disponibiliza no website, em que os serviços públicos são eletrónicos, em que se permite o feedback do cidadão, em que se dá esse feedback também ao cidadão, em que se permite que um cidadão até troque opiniões com outros, nomeadamente no caso dos fóruns. E temos aqui os dois modelos de participação. O modelo de participação que temos hoje na Assembleia da República, que no fundo é basicamente um modelo de dar informação e de pedir informação, e o modelo de participação que teremos, quiçá um dia, quando todas estas boas práticas estiverem implementadas. Tudo isto é algo que neste momento exige muito debate, muita avaliação, porque, como eu comecei por dizer, há vantagens, há desvantagens, e temos sempre de fazer uma análise custo-benefício muito séria, muito profunda. Mas não deixa de ser um desafio interessantíssimo, e por isso eu gostava de terminar com esta frase, que acho muito interessante e que se aplica não só às novas tecnologias, como a tudo aquilo que fazemos na vida. O que torna o futuro tão interessante é, de facto, podermos dar-lhe forma e ajudar a construí-lo. Muito obrigada a todos.
Thank you, Claudia. I don't know whether there is any question or remark concerning Claudia's presentation. If not, I call Trace Green to up the floor to also make a presentation on participation of citizens in the legislative process.
I've kind of got the graveyard slot, I think. Last person on, so I'm going to try and keep my presentation to be kind of sharp and focused. My name is Tracy Green. I'm the head of online services in the UK Parliament, where I'm responsible for the website, the intranet, and basically any other kind of online service that's going on. I really welcome the opportunity to come and talk to you today, and it's been fascinating listening to everybody that's gone before me. What I'm going to talk about is probably slightly more higher level to begin with, and is looking at the kind of strategy and the approach that we've been trying to follow in the UK Parliament about how we go out and encourage participation and engagement in democracy. In the second part of my presentation, I'll then go on and give you some specific examples of things we've done, what's worked well, and also looking towards the future and what we're going to be doing next. But I'm going to start with what some people have already been making reference to today, which is the bit of a constitutional crisis going on in the UK at the moment. You're probably all aware of it, that our MPs are very much under the spotlight at the moment. They've been battered pretty hard because of their expenses that they've been claiming back have been published in the media. And while initially this is a kind of discussion about, you know, what they've been spending public money on, have they been breaching the kind of code of ethics and morality in what they've been spending money on, but actually what's starting to happen is that conversation is becoming much, much broader. It started with expenses, but now it's actually going on to question some of the fundamentals of our constitution, the way Parliament works, how many MPs should we have, how does legislation work, how can we start to involve citizens more in what's going on. So in a lot of ways, this can be seen as a real challenge. It was from a starting point of people already being fairly disengaged with what goes on in Parliament. This has made it a heck of a lot worse, but also you could see it as an opportunity as well. And I think that's what some people are starting to see now, is that this is an opportunity for change. It's an opportunity to make something better out of what has been a bit of a crisis. And I've just highlighted a couple of quotes here about what some of our politicians are saying and going to be taking the opportunity to do now that all of these revelations have been out there. I pick up on Harriet Harman there, who said, "We must recognise that even before the allowance revelations, there was already a problem of public disengagement, public cynicism, and a public sense of distance from Parliament." I mean, that was the point we started from before we even had the expenses revelations. So she was kind of highlighting the fact that this isn't just about expenses, it's actually more fundamental than that. What David Cameron is the leader of our opposition, has come out and said this week, he's starting to highlight particular online services which can really make the difference here. They can make Parliament much more transparent, but we can explain much better the work that Parliament does. We can open up legislation so that people can actually start to see what it means to them. You know, if a law is going to be passed about an airport opening another runway, what impact is this going to have on my life at an individual level? And David Cameron said that anything that acts as a barrier between politics and the public has got to be torn down, including the ridiculous ban on parliamentary proceedings being uploaded to YouTube. So he's clearly there starting to address, and I think he represents a broad spectrum of political view, that some of the rules and regulations that we've had in place in Parliament about what we can do with our data and information need to change if we're going to open up what Parliament does and actually get the public actively participating and engaging in what we do. I think another interesting thing that's come out of these revelations is the way the media's behaved, and it's been a real media frenzy. Obviously, it started with The Telegraph, who had the disc, and they published all the expenses details. But the kind of furore and the momentum has built up through a range of different channels out there. So bloggers like Ian Dale, there's been a real debate going on his website. Guido Fawkes, who is a kind of infamous political blogger back in London, has had a huge amount of attention, with lots of people posting comments and remarks and having the debate there about what should now happen with our parliamentary constitution. And also the more mainstream kind of online channels like The Telegraph and the BBC, the debates are going on there. And I think that what that highlights is we're focused very much in this conference about what we do on our own website and what we do with our own kind of channels and tools. But I think the kind of Web 3 and Web 4, as some people have pointed out, is all about pushing our content out there. The debates are happening out there on sites like these already, and parliamentarians need to be going to where those debates are happening. We need to be, as the authoritative record of legislation and what goes on in Parliament, we need to push our data and our information so that those debates that are happening are better informed and are happening within that context of authoritative information. So how can we meet the challenge? As I've said, it is a huge challenge. It's a pretty steep mountain for me now to climb to try and present Parliament and everything that it does in a positive light, considering what's been going on in the last few weeks. But I think there are three kind of key principles that I'd want to highlight in terms of a strategic approach about how I now try and engage people in what's going on in Parliament. The first thing is around our actual approach to communication, and I think Claudia kind of touched on this. The online channels are one channel among many. There are lots of communication channels that we use to engage, to get people to engage and participate with what we're doing. In the UK Parliament, we've got outreach, we've got an education team, we have a media office that engages verbally with the media, we have events that happen so that people actually come into Parliament. As with the Portuguese Parliament, our committees go out and meet people. There are lots of different ways that we're engaging and communicating with people already, and online channels for doing that are kind of backup. We should approach communication in a joined-up way so that we do it across things. An example of where we've done this is we've had a big campaign this year about Big Ben, because it's Big Ben's 150th anniversary. And instead of kind of thinking about the event, any publications that we might do, and then thinking, oh, and we can also build a website, the web was built in right from the ground up, so we looked at what we were trying to achieve and then looked at the channels that through which we could achieve that as a whole piece, not separately in their silos. So we looked at communication as a whole, and web is one strand of that. The second kind of point, which probably should actually be the first point, is before you start thinking about the channels that you're going to use, what is it you're actually trying to achieve? We're talking a lot about encouraging people to engage and participate with Parliament, but why are we talking about doing that? We're talking about doing that so that they have a clearer understanding of how Parliament impacts on them, but surely we're also doing it so that we have better legislation there in the first place. You know, the engagement and the participation is not the end. The end is actually to achieve better legislation, to have people actually go out and vote more often, you know, so we have a higher turnout at elections, is to have a better informed population so that when they do come to vote on things, they know what they're voting for. So those are the kind of bigger objectives that the engagement and the participation should be leading to. So setting out those goals at the beginning is all part of that kind of joined up approach to where we're trying to go with our communication. And the third point I wanted to highlight as well is before you kind of set out to use some of these tools, is thinking about how are you going to evaluate it? How are you going to measure whether what you've done has been successful? We can produce lots of stats and we can say so many people visited this site, but is that really telling us that we've been successful? We need a lot more qualitative data as well to say, you know, did we actually start to change the way people thought? Did we actually influence whether they went to vote or not? So putting in place some key performance indicators, knowing what it is that we're trying to achieve through that participation and interaction right at the beginning so that you can then measure it after you've done a campaign or you've done a particular feature. Before I did this job, I worked at the Foreign Office in London, and one of the things that they've been doing there is really building up their approach to evaluating the impact of web communication. And recently the London Summit was held in London, and they had, I think it was 8 or 10 key performance indicators before the London Summit happened that they wanted to achieve out of what they were doing online and how that contributed to the kind of bigger objectives. And they've just published online, I don't have the link here, but I can always send it around to people. They've published the key performance indicators online to the general public to say, we met this one, we met this one partially, others we didn't meet. But it's very clear there, it's clearly set out what they were trying to achieve through that online communication and whether they met it after the event. So embedding the web in everything we do is actually crucial. I can't accomplish what I'm doing just with myself and the team that I have of about 15 people. We can't do that on our own. It needs to be embedded in everything that we do within Parliament so that people in the committees, people in the legislative teams, people in the outreach team, people in the library, in every part of Parliament are actually thinking about how the web can help them do their jobs. So it's not just the website is being seen as separate, but web and online communication starts to be built into everything that we do as officials working in Parliament. So right from the beginning of drafting legislation, we should be thinking about how can this be communicated on the web as well as in other ways. When a committee is going to be running an inquiry and producing a report, how can the web actually help them produce a very well thought through, well evaluated report which has some good results that they can actually take and use and contribute to legislation? Two of the things that we're going to be doing later this year to try and support embedding the web is one, to have a real strategic approach to content. So we're going to be developing a content strategy. We've been putting lots of things up onto the internet, but maybe there are other things that don't exist already that we should be putting on there that explain what legislation is, that explain what the work of committees are. So filling in the gaps, because it's not just a case of taking the content and the data that we've got and putting it online. If it's about communication, we need to look right across that and make sure that that information is communicated. And the second thing we're going to be doing is looking at our editorial model. It's been fairly centralised, and I think one of the earlier speakers mentioned, you know, if it was all centralised, we'd never be able to do it because there's so much information. We're going to be looking at establishing a much more devolved editorial model so that people are embedded in teams across Parliament who are responsible for that web content, because at the end of the day, they own the content. The people in the Bills office own the legislation documents. The people in the committees own their committee information. We're the specialists that help them communicate that on the web. I've talked about clear objectives already, measuring the impact. As part of our strategy then for the UK Parliament website, there's kind of three key things that we think about when we're doing the things that we do. Informing citizens about the work and role of Parliament, promoting knowledge and understanding of what it is that Parliament does and how it might impact people, and listening to what the public are saying and responding to feedback, and actually going out and listening to them in their spaces. So I'm just going to pick out a few things that we have been doing which relate to each of those objectives, if you like. So the first thing, under inform, is we launched back in April a new look to our website. It has a new look and feel and a new information architecture. And one of the new channels we launched on the site is called Topical Issues. And what Topical Issues is seeking to do is to draw content together in a thematic way, because through our user testing and our user research that we do, we found that people are engaging in politics not along party political lines, but around issues and around themes. So it's because they're interested in climate change, or it's because they're interested in the economy. So what Topical Issues is trying to do is to draw all of the content together in one place, which is around that particular issue. And that would be content that's bill content, it'll be debates, it would be video content, papers, research papers that the library have produced, parliamentary questions, so that people don't care what kind of information it is. They're interested in that issue and they can find it in one place. What this requires us to do is to tag our information much better so that it can be pulled through and it can be found. It naturally promotes those issues which are topical and which are being talked about as well. We've got a new calendar section on our website, which aims to inform people about what's actually going on in Parliament on a particular day, so that they can then know what's going on and they can contribute or participate if they want to. And it also starts to link through to the main business pages, so it'll link through to the legislation pages and the committee pages, and also information about members. Our future goals are to have video embedded on there as well. Legislation, we've made some changes already to improve the way legislation is presented so that we can better inform people, but we've still got a lot to do in that area. We want to better show the changes and amendments made to bills as they're going through Parliament so that people can track that. We want to incorporate explanatory notes so that we can explain what this bill means, how might it impact you. And I'm really taken with the idea about that Claudia was talking about getting that participation from the public into the whole legislative process. I think that's a huge area that will impact all of us going forwards. And Hansard as well, our official report, we've done some improvements there to better present that. We're also looking at embedding video across the site. We haven't done it yet, but we want to be able to embed video so that it's in context, so that you don't just see video as a separate channel, but it's actually in the context of other documentation. So if it's parliamentary questions, Prime Minister's questions, it's within a context that gives you other links to relevant information about what's been discussed on that day. There's a number of ways that we've been promoting content and promoting it to particular audiences. These are just two shots. One of our Big Ben website, which I mentioned before, using something like the Big Ben anniversary is a good way of doing something cultural, but being able to reach people with the things that we want to promote about the work of Parliament on a daily basis as well. So it's seen as a kind of cultural event, 150 years that Big Ben's been there. But that's a kind of route in, it's a hook that we can hang the information about the work of Parliament off so that they come and learn about Big Ben, but they also learn about other things that are more relevant to today rather than the kind of historical view. And we have an education site, which obviously produces materials targeted at a younger audience. We've done lots of funny videos which explain what elections are and explain how MPs vote and such things like that. We've done some interactive games where you can wash the face of Big Ben. So that's targeting specific audiences to promote Parliament to them. Twitter has been a good tool to promote what Parliament is all about as well. We started that back in June 2008 and have built up a reasonable following and made quite a lot of updates. So we've been experimenting a bit with how we use that. So one example is that when Prime Minister's question time is happening, we give a bit of a commentary. So different issues will be mentioned, different questions will be answered, and we'll provide links to the information that's relevant. So if somebody asks a question about MPs' expenses, we can link to something that's relevant to that. So we can start to use it as a kind of commentary on what's being said, but also provide people with other information, and that way we're promoting, you know, we're taking that discussion direct to people, and we're controlling the way the debate works doing that, because we're giving them the information that informs that debate. YouTube has been another way that we've been promoting the work of Parliament. We've got the channel is divided into different areas on there. We've got not that many videos on there at the moment, but it's had quite a large number of views. And Flickr, a similar thing with photographs. I think the listening side is still the most difficult thing, because a lot of what we've done is about pushing out content and going out to people and telling them something we want to tell them. But I think there's a lot more to be done around the listening side. And we've launched, with our new look site in April, we launched a Get Involved area, which is where it kind of draws together different channels for people to give their view to Parliament and to their MPs, to give their view on things. So it's Parliament's turn to actually listen. And obviously Twitter and YouTube and those things that promote also fulfil that function. Forums is one area where we've been doing some listening, and that's been with mixed results, actually. We've run quite a few forums in the last 2 years, 16 in total. Some have been really successful. We ran a very successful one on the prison service, where we got lots of prison officers to give us their views about the prison service. That had several thousand contributions to it, and also another forum on domestic violence, where victims of domestic violence were able to make contributions on that forum anonymously. So the committee who were running that inquiry got, you know, a very detailed perspective from people that had been directly impacted by that. Other forums have not been so successful and have had hardly any responses. And a lot of it comes down to the way you frame it and the amount of promotion that you do. If people feel that it's a focused enough discussion, I think it works well. I think when the topic broadens out and it starts to become a bit of a free-for-all, people can't really see what the point of adding their comments to it. It doesn't work so well. And if you don't promote it to anybody and nobody knows it's there, then they're not going to go and look at it. So what are the challenges to kind of developing some of these tools of engagement and interaction? I think the first thing is the political will, and I think that's from the MPs, as people have already raised, whether they're willing for us as officials to go out and actually put in place some of these channels, which could potentially give them quite a lot of extra work. But also the kind of political will among the officials within Parliament. There's quite a lot of scepticism. People like to do things the way they've always done them, and they don't like to try and do things in a different way. So that's one challenge that we have to address. A second challenge is not to lose sight of what's going on in the real world. You know, we can become very focused on online tools, but actually there's a real world out there, and quite a lot of those people are not going to Twitter, they're not going to Facebook, they're hardly ever on the internet. Some of the people that we really want to engage with and we really want views from are the people that are beyond us, and we need to think about that. You know, quite often the view is that the people that will naturally come to these things are the people that are engaged anyway. They'd be engaged whether you had a forum or not. They'd be engaged with politics whether you had a Twitter channel or even whether you had a website or not. So it's the people that we haven't yet engaged with, the people that it would really make a difference to, that we need to get over to. And that's the digital divide challenge that we need to address. And grounding online communication within a broader communication context of other offline ways of engaging with people is a way to try and do that. Not everybody wants to do things on the internet. Sometimes they want to have somebody to talk to. So, and I think the use of other spaces, as I think I mentioned at the beginning, just focusing on our own sites, I think is not going to be enough in the years to come. We need to recognise that the internet is changing, and it's all going to be about pushing content out there. It's going to be about MPs going to where the debates are happening and not kind of sheltering in the chamber that they belong to, but actually going out and talking to people where they're already talking about the issues that they're concerned about. We'll take questions.
Thanks for your great presentation. I found it very interesting. I would like to know what the influence of groups like They Work For Us, you must have known them, is on your work. And maybe you could tell a little bit for the audience what they are doing and what their influence was in the UK.
It's a good website, and it's actually doing what we should be doing much better than we're doing it. It's filling a gap that we should be doing, and you know, presenting information about members and voting records and all that kind of thing much better. My view is that we should be doing that, and I want to reclaim the ground from people like They Work For You. I think they have another role to fulfil, and having met with Tom Steinberg that runs My Society, he agreed. He said, actually, a lot of the stuff we're doing, I'd rather you did it, because there's other things we want to do to kind of highlight, you know, issues of democracy. So, we should be doing a lot of what they're doing. And then they won't need to do it anymore.
You talked about thematical classification of presentation of your information. How is done this thematic classification? And who is involved in this thematic classification?
Well, with this area, we started with the library information, so it's the research papers and information like that that have been classified thematically, and that's using a taxonomy that we already had in our library department. So they've been very much involved in that and kind of worked very collaboratively with us to get to a point where we could pull that in. Is that what you were asking?
Yes, that means that it is not the author of a report who decide the classification, but the library.
I didn't quite catch that. Could you say that again?
you are telling that this is the library who decides the classification.
Yeah.
So it's the library who decides the classification and not the author of a document, of a report, of a... processes.
It has been the library now, because they have been the authors of those documents. So it started there, and then as we move that out to bring in legislative documents, so bills, debates from the official report and things like that, we'll involve those teams in the classification. So it might be that classification expands. We've started with the library because they were the authors of the documents that have already been classified.
I have another question about this topical issues. So if I got it right, it's a bit of a grouping of all existing documents. is there also some sort of adding information to it, for instance, getting a sort of editorial result of all these kind of information, or is it just grouping of existing information?
No, it's adding explanatory layers of information in there as well, so that people just don't go to that very detail. I mean, that's been part of the problem, is that if you want to find out information, you have to go to where legislation is or where Hansard is and try and find your way through to find what you're looking for, and you're straight into the detail with no kind of higher level explanation. So it's going to be contextualised in that way. So I think, like, I'm not sure if it was you or another presenter, was talking about having this space, this citizen space, where it explains things in plain language about what that legislation, that theme is about, and then goes into the greater detail of the next level.
Eu vou falar em português e, portanto, se calhar precisará de... Mas a pergunta é dirigida a ambas as oradoras e tem a ver um bocadinho com as razões que, em vosso entender, explicam os sucessos aos falhanços. Posso? Ambas as oradoras falaram na questão dos fóruns e marcaram diferenças acentuadas entre a resposta dos cidadãos a fóruns que tiveram em ambas as páginas. Portanto, gostava de perceber um bocadinho as razões pelas quais acham que, em alguns casos, tiveram tanto sucesso e noutros falharam, se é apenas o tema, se é a questão da capacidade ou não de promoção dos autores dos fóruns, ou se ainda encontram outras razões.
I don't think we know all the answers to that, but I think the things that we can point to are that, firstly, the ones that were not successful were not very well promoted. So all of the other offline activity to try and promote the fact that you're having a forum didn't really happen. So we kind of expected people just to know it was there. So that was the first reason. I think a second reason is when you don't have... The ones that were successful were very focused on a specific issue, and they were well contextualised so that there was information around there to support the discussion, so that people felt that they had a much clearer idea of what they were being asked to contribute, and they knew why they were being asked to contribute. I think sometimes some of the forums which have had broader remits and can tend to be quite generalised don't encourage people to have confidence that it's a worthwhile exercise to sit down and write their thoughts out.
Pois, como a Tracy disse, de facto a resposta não é muito fácil, porque teríamos se calhar de fazer uma avaliação de toda a participação que é feita nos vários casos. Nós temos os dois extremos, temos os fóruns que são muitíssimo participativos e podemos talvez tentar analisar por esse prisma. Um dos fóruns online que foi mais participativo foi sobre a segurança rodoviária. Eu lembro-me que recebemos, estava a pensar alterar-se o Código da Estrada, e que era uma legislação que tinha dado entrada por proposta do Governo na Assembleia da República, e fez-se um fórum online sobre segurança rodoviária. E na altura, durante um curto espaço de tempo, recebemos 111 contributos, alguns dos quais foram, de facto, contribuições muitíssimo pensadas, muito elaboradas, algumas quase verdadeiros estudos por parte de cidadãos. Depois tivemos o caso que eu exemplifiquei da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, em que ao longo do ano foram recebidos apenas 8 contributos. Eu, tal como a Tracy disse, acho que isto tem um bocadinho a ver também com o facto da legislação que se submete à discussão pública ou ao fórum ser mais ou menos específica. Se de facto é uma legislação que diz respeito a quase toda a sociedade civil, como é o Código da Estrada, todos nós conduzimos, todos nós somos pelo menos peões, etc., se calhar justifica-se haver um fórum em que se suscite contributos de toda a sociedade civil. Se for uma matéria muitíssimo específica, como o exercício da arquitetura por profissionais com determinadas credenciações profissionais, talvez se justifique a consulta à participação dos cidadãos seja feita utilizando instrumentos de consulta, sejam eles instrumentos convencionais ou através das novas tecnologias, mas instrumentos dirigidos especificamente para o público-alvo, os tais target groups. Mas, de facto, não há uma resposta definitiva sobre estas questões, só fazendo uma avaliação global de todos os fóruns online. E eu devo dizer que tenho, aliás, muita inveja das estatísticas todas que a Tracy aqui apresentou e que eu não sei se nós poderíamos apresentar assim tão detalhadamente.
Jeff?
You mentioned some fora, some 16 that you had carried out. It wasn't clear to me who initiated the fora.
That's an interesting change that's going on, actually. Initially, they were largely being initiated by the web team. Yeah, but I mean, in March and April this year, we were inundated by committees saying they wanted to run them. So there's been quite a turnaround where, you know, we've gone along to meetings with the committee contacts. My editors have gone along and sat down with them and talked about inquiries they're running. And we've had to kind of say, well, have you thought about having a forum? And we've pushed them a bit, and they've kind of finally said, well, yeah, that sounds like it might be okay. March, April time, we had six new ones running at once. So they've really started to take the initiative. And actually, they're talking about using lots more interactive tools, but they were very keen to start setting up Facebook pages, but what I was keen to do was to kind of sit them down and say, you need to think about what you're trying to achieve, you know, not think about the tool first, but think about what it is you're trying to achieve from a communications perspective that contributes to your overall aims, and then think about which channels and tools are the right ones to use in terms of audience and, you know, success criteria and all the, et cetera. Thank you.
Pete, if you want to make a question, the floor is yours.
A last quick one, if I may. Can you rely on the commitment of the MPs to take part in these fora?
Probably not rely is probably too strong a word. I think we need to encourage them.
Okay, I think now this is the last question. Unless anyone has any remark or any comments related with forum participation, and if not, after this, we can consider it a long day of work. We've finished the first day. I'd like to remember that the bus will leave from the main entrance now at 6, I believe, to your hotels, and at 7:30. At 7:30, the bus will collect you from the hotels to the place where we are going to have the dinner hosted by Madam Secretary General. Tomorrow, we will resume 9:30 departure from the hotels. 10 o'clock, we will start. We will have in the morning, four presentations related with the specific citizens group website and citizen group's content. And we will talk also about some matters related with the ECPRD activity, Parliament on the next, for the next year. And I will present the results of questionnaires submitted to all ECPRD parliaments related with the development of our websites. If there's no more observation or question, thank you very much for the day, and see you at the dinner. Thank you very much. Yes.
Can you hear me now?
What?